Pesca excessiva pode comprometer o futuro dos tubarões. Estudo analisa por que as empresas brasileiras inovam pouco. Projeto com avião alemão vai investigar a formação de temporais na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de janeiro e fevereiro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Observados pela primeira vez no século XVII por Galileu Galilei, os anéis de Saturno distinguem o planeta dos seus vizinhos no Sistema Solar. Dois estudos recentes apresentam novidades sobre a origem e o provável destino desses anéis de gelo e poeira. O primeiro trabalho indica que os anéis que circundam Saturno são bem mais jovens do que o planeta. Dados coletados pela sonda espacial Cassini em 2017 permitiram calcular com precisão inédita a massa dos anéis. Com base nesses dados, pesquisadores da Itália, de Israel e dos Estados Unidos estimaram que o surgimento deles ocorreu entre 100 milhões e 10 milhões de anos atrás, bem depois da formação de Saturno há 4,5 bilhões de anos. O outro trabalho estimou o tempo que os anéis ainda devem durar. Usando o telescópio Keck, no Havaí, pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos mediram a temperatura e a densidade da atmosfera de Saturno. Os valores observados mostram que partículas de gelo vindas dos anéis atingem o planeta atraídas por seu campo magnético e pela gravidade. Segundo os cálculos, a cada meia hora, um volume equivalente ao de uma piscina olímpica atingiria Saturno. Nesse ritmo, os anéis desaparecerão em 300 milhões de anos, segundo os pesquisadores. Nós abrimos o programa de hoje com Jorge Benjor e a música Gabriel Guerreiro Galáctico.
Salve, Gabriel!
Trabalho desvirtuado, pois o nosso trabalho tem que ser começado, concluído e continuado. É a seara do amor. Oh,
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre 2014 e 2015, as missões científicas Go Amazon e Acride com Chuva observaram que as nuvens de tempestades na Amazônia se formam de uma maneira diferente da que ocorre no resto do mundo. Agora, uma parceria de pesquisadores do Brasil e da Alemanha prepara um projeto para investigar os processos de formação das tempestades mais violentas na floresta. Trata-se do projeto CAFÉ, sigla em inglês para Experimento de Campo de Química da Atmosfera. Para falar sobre essa iniciativa, nós estamos na linha com o meteorologista Luiz Augusto Machado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele é um dos idealizadores do CAFÉ. Olá, Machado, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do nosso programa.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade.
Para começar, queria lhe perguntar, como as nuvens de tempestade normalmente se formam e quais são as particularidades na formação de nuvens na Amazônia?
De uma forma geral, as nuvens, isso independentemente do local, elas se formam devido a processos que a gente chama de convectivos, que é a massa de ar que aquece e acende na atmosfera. Quando ela acende, ela está um pouquinho mais quente que o ambiente próximo, então ela continua a subir e daí o processo de vapor, como resfria, o vapor se transforma em água e começa, e na hora que ele se transforma em água, ele libera calor. Nós podemos dizer que quando você pega, ferve uma água, você põe no fogo uma panela de água, ela transforma em vapor, é o processo contrário, ela passa de vapor para água e aquele calor que você tinha colocado para evaporar é um calor que ela libera na atmosfera, aquece mais e o processo convectivo se intensifica. Então, essa é uma forma geral. Só que para se formar as gotas, nós precisamos de particulados que existem na atmosfera, que já pode se chamar esse particulado como poluição ou partículas naturais que existem. Quando há um particulado, ele ajuda o vapor a se transformar em água líquida e esse é o princípio básico de formação da gota e a importância da interação entre partículas, aerossóis e a formação da chuva. Aí é que começam a surgir as particularidades da Amazônia, porque existem regiões na Amazônia que são totalmente limpas, florestas, que têm muito poucos particulados. Então é um outro processo, ou regiões poluídas ou nas épocas de queimadas que você tem muito desses particulados e a chuva se forma de um padrão diferente.
E esse padrão, qual é a diferença? Quer dizer, elas se formam mais ao alto, mais abaixo? Como é que é essa diferença em relação ao local onde a chuva se forma?
Um ponto importante que a gente pode facilmente visualizar é como existem poucos particulados, e a Amazônia é uma região que tem muito vapor, então as gotas se formam rapidamente em gotas grandes, poucas, porque são poucos particulados, e ela precipita rapidamente. Quando tem uma poluição muito grande, um número de particulados muito grande, como existe muitos particulados, existe uma concorrência pelo vapor d'água. Então as gotas são mais numerosas e menores. Só que o que é a chuva? A chuva, a nuvem, ela tem, quando a gente vê uma nuvem no céu, ela está lá parada, não está chovendo, é que as gotas dela são muito pequenas e ela não tem o peso suficiente para cair em função das correntes ascendentes que estão segurando. Então a chuva ocorre quando as partículas crescem de tamanhos de microns para tamanhos de milímetros. Quando ela cresce, daí ela cai. Como as partículas da parte da floresta são em número menor, mas são maiores, ela precipita mais rápido. No outro caso, ela pode nem precipitar.
Nós estamos conversando com o meteorologista Luiz Augusto Machado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Machado, o que o projeto CAFÉ pretende saber sobre o material particulado responsável pela formação dos temporais na Amazônia?
É muito interessante, no projeto Go Amazonas, as equipes de pesquisadores do INPE, do Instituto de Física da USP, aí do IAG, encontramos, junto com os nossos parceiros internacionais, encontramos diversos produtos que foram resultados de publicação na Science, na Nature, que basicamente a gente pode dizer que a nuvem ela tem um papel muito importante nesse ciclo de particulados. Porque o que foi encontrado, e foi um pouco por acaso, foi em torno de 10, 12 mil, um número de partículas muito altas. Partículas muito pequenas, a gente chama até de partículas ultrafinas, tamanho de nanômetros. Nanômetros, quando a gente fala em micron, a gente já está falando uma coisa pequena, é mil vezes menor que o micron. Mas haviam muitas, coisas de 10 mil partículas por centímetro cúbico, né? Numa região de floresta limpo e esses particulados muito fortes em altos níveis. E isso nos surpreendeu e a missão do CAFÉ é uma missão que virá para estudar exatamente as fontes disso. Mas nós estimamos que são as convecções, as torres, os cúmulos nimbos que enviam esses particulados para altos níveis que acabam ficando lá e depois, quando tiver uma outra nuvem que vai precipitar, essas partículas são capturadas e levadas de volta para a superfície e ajudam a formar as novas chuvas. Ou seja, existe um ciclo que a gente desconhecia muito significativo entre particulados, tempestades, que a gente está tentando entender. Existem diferenças entre a chuva intensa ou não intensa conforme a poluição.
Como é que esses dados vão ser coletados? Tem um avião adaptado para sobrevoar a Amazônia, é isso?
Olha, é o avião... O laboratório, a gente pode chamar, um laboratório, a gente chama essa área de microfísica, que é o mais moderno do mundo. É uma aeronave, um Gulfstream 5, que voa a 15 mil metros. Para você ter uma ideia, esses voos de cruzeiro, de avião, eles voam a 10 mil metros. Ele voa a 5 mil metros acima disso, permite voar níveis que estão os topos dessas torres convectivas, e ele é totalmente instrumentado, ele tem uma instrumentação moderna e que adapta a cada caso para medir ou nuvens ou particulados. É um custo, esse avião tem um custo da ordem de 100 milhões de euros para toda essa instrumentação.
Ele vem da Alemanha, é isso?
Ele é uma aeronave do DLR, que é a Agência Espacial Alemã, que ele fica à disposição dos grupos de pesquisa para realizar as diferentes missões científicas, e nesse caso é o Max Planck que está financiando essa missão, essa nova missão, financiou também o Amazon, que foi a primeira vez que ele voou, e agora está trazendo de volta o Max Planck para estudar esses particulados.
Agora, ele faz o que os aviões não fazem, que é procurar as nuvens, né? Os aviões costumam, os voos comerciais, eles fogem das nuvens. Como é que é esse encontro com as nuvens?
Existem limitações de qualquer aeronave de entrar em torres convectivas. Existe uma velocidade vertical máxima que pode se entrar. A diferença desse avião é que ele é totalmente instrumentado e ele voando no topo dessas nuvens, não existem essas correntes ascendentes, nem grandes pedras de granizo que vão trazer perigo a qualquer aeronave. A diferença dele mesmo é toda a instrumentação que ele tem. Agora, eu acho que seria importante só mencionar um ponto, que uma outra coisa que nós não conhecemos direito ainda é qual é o efeito da poluição na intensificação da convecção. Algumas vezes a gente tem notado que esse grande número de pequenas, de muitas partículas de poluição e gotas muito pequenas acabam inibindo a chuva, como eu mencionei, porque as gotas são pequenas. Mas às vezes a tempestade se torna muito mais severa por ter esse monte de gotinha, se existe um mecanismo de empurrar esse monte de gotinha para cima, daí ele se transforma em muitos gelos e se torna uma tempestade muito severa. Esse ponto também é um ponto ainda que necessita de ampliar os conhecimentos, mas a missão do café é muito mais voltada ao efeito da nuvem nessa distribuição de particulados que a gente encontra, que é bastante complexa.
Em que fase que está o projeto? Quando é que ele começa, o avião começa a sobrevoar a Amazônia?
Nós prevemos esse voo exatamente para o período do fim da estação chuvosa na Amazônia. O voo vai ser entre abril e maio de 2020. E nesse processo, a atmosfera é quando ela está mais limpa. Porque choveu, a chuva ajuda a limpar. Então nós vamos pegar uma atmosfera muito limpa e analisar como ela vai tendo esse aumento de particulados na atmosfera.
Perfeito, nós conversamos com o meteorologista Luiz Augusto Machado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que está trabalhando no desenvolvimento do projeto CAFÉ, sigla para Experimento de Campo de Química da Atmosfera, para saber mais sobre essa iniciativa que vai investigar como nanopartículas formam os temporais da Amazônia. Leia a reportagem de Igor Zounerkevich na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Machado, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi a música Deixa Chover, do Guilherme Arantes, porque eu gosto muito das músicas do Guilherme Arantes, e Deixa Chover tem muito a ver com essa discussão que nós estamos tendo, onde a questão da chuva é tratada através de uma metáfora bastante interessante relacionada ao que a gente está discutindo.
vai se apagar. Deixa chover.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Fósseis de 3 exemplares de um novo gênero e espécie de dinossauro herbívoro foram encontrados em rochas do interior do Rio Grande do Sul. Identificados por paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria e da USP de Ribeirão Preto, os fósseis representam o registro mais antigo de um dinossauro de pescoço longo que viveu há cerca de 225 milhões de anos. A espécie, batizada de Macrocolon itaqui, tinha cerca de 3,5 metros e só o seu pescoço mediria aproximadamente 1 metro. O tamanho avantajado dessa parte do corpo facilitaria o acesso à vegetação mais alta. Segundo o paleontólogo Max Langer, da USP, um dos autores do trabalho, os 3 exemplares provavelmente são os dinossauros com a anatomia mais bem preservada já achados no Brasil. A nova espécie pertence ao grupo dos sauropodomorfos, que englobava as primeiras formas de dinossauros, geralmente herbívoros. Eles surgiram há pouco mais de 230 milhões de anos, na mesma época em que apareceram os dinossauros carnívoros. De acordo com esse estudo, em um intervalo de tempo de 8 milhões de anos, o tamanho dos sauropodomorfos aumentou 230% e o comprimento do pescoço dobrou. Seguimos com Jingle Bells e a música Dinossauros.
Hoje eu me sinto como de certo se sentiram os dinossauros, quando de longe lá no alto avistaram, iluminado no espaço sideral. Vinha de cima, sobrevoando pelas ruas e telhados, e parecia dar aquilo que esperavam, bem no início da história ocidental. Me sinto como de certo se sentiram os astronautas quando souberam que de frente para a Lua não voltariam pro Cabo Canaveral. Sobrevoavam, observando os telhados lá de cima, e prometiam para todos que esperavam alguma foto da notícia no jornal. Thank you.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo encomendado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a ABPI, analisou por que as empresas brasileiras em geral inovam pouco e produzem patentes em quantidade inferior à das empresas de países desenvolvidos. Mas também observou um dado animador: a produtividade acadêmica e a geração de patentes são faces da mesma moeda. Segundo os dados coletados pelo trabalho, os pesquisadores mais acadêmicos, aqueles que publicam muitos artigos científicos, são justamente os que registram mais patentes no Brasil, num sinal de que o conhecimento gerado nas universidades está produzindo aplicações de interesse comercial. Para falar sobre esse cenário, nós estamos na linha com Antônio Márcio Boainain. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e foi o coordenador desse estudo. O título do estudo é Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Desafios para o Brasil. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do nosso programa.
Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante.
Professor, o estudo faz um diagnóstico inquietante ali, enfim, com dados que já, alguns deles já são conhecidos, como a baixa taxa de inovação entre as empresas brasileiras, mas, por outro lado, as empresas estrangeiras demonstram interesse em registrar patentes no Brasil. É um cenário complexo. Acho que, para começar, eu queria lhe perguntar por que que as empresas brasileiras, em geral, inovam pouco?
As empresas inovam pouco por várias razões, Fabrício. Elas inovam pouco, em primeiro lugar, e principalmente porque elas não precisam inovar para sobreviver. Segundo, porque elas não têm os estímulos adequados, incentivos adequados para inovar. Terceiro, porque o contexto brasileiro, a economia brasileira, o marco institucional brasileiro, não favorece a inovação. Na verdade, favorece o modelo que nós temos, que é o modelo de cópia, o modelo de importação de tecnologia, o modelo de redução de riscos para enfrentar as instabilidades.
Agora, professor, como que as empresas não precisam inovar? Quer dizer, isso contraria a ideia corrente e repetida de que sem inovação as empresas não irão muito longe. Não é assim que acontece?
Vamos precisar um pouco o tema, porque você tem razão, a gente pode dar uma impressão, uma ideia equivocada para o ouvinte, né? É evidente que as empresas precisam inovar. O que nós precisamos é qualificar a inovação. Quando nós constatamos, né, com base bastante objetiva em pesquisas realizadas pelo IBGE, pesquisas acadêmicas também, que as empresas brasileiras não inovam, nós estamos querendo dizer que elas, de fato, não têm liderança na inovação. Elas, de fato, não lançam produtos, serviços e processos desenvolvidos aqui no Brasil que tenham pioneirismo. Elas inovam copiando o que já foi inovação fora do Brasil, o que já foi inovação em outras empresas. Então, do ponto de vista da empresa, elas estão inovando. Cada vez que se lança um modelo de carro novo, está se inovando. Cada vez que se redesenha um produto, você está tendo uma inovação. No entanto, essas inovações são inovações apenas do ponto de vista da empresa, atendem ao mercado, mas elas não são pioneiras e não colocam as empresas brasileiras e a economia brasileira numa posição importante de destaque no cenário internacional. Então é isso que acontece.
E, professor, por que isso acontece? O senhor falou já da instabilidade, da dificuldade de ter um ambiente favorável para a inovação na economia brasileira. O país venceu a hiperinflação já há 20 anos. Quer dizer, costuma-se afirmar que a nossa economia se estabilizou. Não é assim?
Não é assim. Eu acho que essa é uma imagem equivocada. Na verdade, isso é um grande feito que ela tenha tido essa estabilização, entre aspas, quando nós comparamos com o período anterior. Mas nós estamos longe de viver um quadro, um contexto, um processo estável. Desde a estabilização do que nós celebramos como a estabilização do real, e foi mesmo uma grande conquista, deixa eu frisar, nós passamos por inúmeras crises. A cada 2, 3, 4 anos, nós temos crises importantíssimas que, inclusive, mudam o contexto econômico. Um bom indicador disso, Fabrício, na economia, é a taxa de câmbio. Nesses 20 anos, nós tivemos, né, vários regimes cambiais e tivemos taxas de câmbio completamente discrepantes. O real chegou a valer mais do que o dólar, né? Teve um momento que no início você, para comprar um real, precisava apenas de 80 centavos de dólar. Depois o real se desvalorizou brutalmente em relação ao dólar, nós chegamos a precisar de 4 reais para comprar um dólar, baixamos para 2, para 1,5, para 2,50, para 3, agora estamos em 3,70. Uma loucura total o regime cambial brasileiro, que não oferece nenhum horizonte de estabilidade para a empresa brasileira. As indústrias e empresas no Brasil continuam pagando taxas de juros que são 3-4 vezes, no mínimo, as privilegiadas, 3-4 vezes superior à taxa vigente no mercado internacional. E, por último, as regras no Brasil mudam a cada quinquênio, para dizer um prazo até exagerado. As regras mudam substancialmente em todos os setores que seriam relevantes para o investimento em inovação. Então, nesse contexto, é muito difícil tomar decisões de longo prazo, ter esse horizonte, definir uma estratégia e investir em um negócio que é essencialmente de risco. É muito mais confortável, muito menos arriscado, eu importar uma tecnologia, eu introduzir uma inovação que já está comprovada, que teve sucesso na China, na Europa, nos Estados Unidos, e vender no mercado brasileiro.
Nós estamos conversando com Antônio Márcio Boainain, ele é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre um dado que chamou atenção nesse estudo, um dado original, não tinha sido visto antes, sobre como é que pesquisador que publica muito artigo científico também deposita patente. Quer dizer, aquela ideia de que se tem um tipo de pesquisador mais voltado para as perguntas científicas e outro para aplicações, isso aparece no levantamento que vocês fizeram, mostra que não é assim que funciona. Eu queria que o senhor explicasse como é que vocês chegaram a essa conclusão, que dados são esses?
Então, Fabrício, nós resolvemos, de fato, enfatizar esse dado, porque aqui no ambiente acadêmico brasileiro, você sabe muito bem, nós vivemos sempre falsas, às vezes, dualidade, né? Entre conhecimento em geral e conhecimento aplicado, entre academia e mercado, né? Entre vocação mais de pesquisa associada ao mundo empresarial e aquela mais social, né? Então, são falsas dicotomias, mas que movem muito o mundo acadêmico brasileiro. Então, esse dado que nós fizemos uma busca, né, usando um mecanismo de busca, um robozinho desenvolvido por um dos colegas que também participou, é um dos coordenadores do estudo, Ronei Fraga, da Universidade Federal de Mato Grosso, que está em Cuiabá, que é um excelente sinal que Mato Grosso, né, Cuiabá, né, considerado periferia, esteja desenvolvendo, inclusive, esses mecanismos que estão na vanguarda, como o robozinho, sem diminuir o mecanismo que ele desenvolveu, né? Então, ele fez uma busca em toda a base LAT. São milhões de currículos que foram pesquisados e nós identificamos todos os pesquisadores que tinham feito registro de patente e que tinham tido patente concedidas. Então, nós temos os dois dados e identificamos. Então, depois a gente falou, bom, vamos ver o perfil desses pesquisadores. Nós constatamos que esses pesquisadores que fazem pedidos de patente e que tiveram patente concedidos têm indicadores estritamente acadêmicos, né, aqueles mais tradicionais de publicações, participações em eventos de natureza científica, que esses indicadores são bem melhores do que aqueles pesquisadores que, nas mesmas condições, não publicam, não registram e não tiveram patentes concedidas. Aí a nossa conclusão, olha, não há uma contradição entre você está mais próximo do mercado e você está tornando, registrando latentes, o que implica uma retenção de conhecimento, né? Porque essa que é a ideia que tem, que quando você registra a patente, você tem que esconder o conhecimento que foi gerado, e a própria geração de conhecimento. Não, os que mais registram patente, os que mais tiveram patentes concedidas, são aqueles que mais publicam, ou seja, divulgam livremente as suas ideias e o seu conhecimento gerado, e nas melhores revistas, com muito mais impacto do que aqueles outros. Então, essa contradição aparente entre, né, estar voltado para o mercado ou estar gerando conhecimento de uso da sociedade é falsa, né? Quem está gerando conhecimento são os mesmos pesquisadores que, de fato, estão registrando e tendo patentes concedidas.
Professor, quando a gente vê a relação dos maiores patenteadores aqui no Brasil, as universidades se destacam. Várias universidades, a Unicamp sempre aparece em uma posição destacada, a USP, agora também de outros estados, da Paraíba. E quando se vê essa mesma lista de outros países, as universidades aparecem lá atrás. Quem mais patenteia são empresas. Por que que o Brasil é diferente e tem um lado bom?
Lado bom, né? Mostra que as universidades, a despeito de todos os problemas, né, estão vivas, estão antenadas, estão produzindo conhecimento relevante, estão produzindo ativos, né, que podem ser transformados em inovações, em benefício de toda a sociedade. Então o fato das empresas, das universidades serem líderes na geração de patente é muito boa notícia para a gente, né, em um contexto um pouco desalentador. O que, na verdade, faz a diferença é o setor privado. A diferença entre o Brasil e outros países, onde as empresas que são as protagonistas, né, no registro de patentes, é o setor privado, que nesses outros países o setor privado, né, tem um dinamismo muito mais fortemente vinculado a inovação mais pioneira mesmo do que aqui no Brasil. É essa a diferença fundamental. E isso preocupa, sim, preocupa porque, né, o Brasil é um país muito grande, com uma população muito vasta, e nós não podemos nos conformar a um papel de inovadores por cópia, porque nós precisamos de protagonismo no mercado internacional. E nós não seremos protagonistas no mercado internacional, na área de indústria e de serviços, né, copiando coisas que já foram feitas no resto do mundo. Se a gente não inverter isso, nós estaremos condenados a exportar produtos, né, que têm a sua vantagem competitiva associada à nossa base exuberante de recursos naturais, agricultura e minério. Mas isso não é suficiente para um país como o Brasil.
Para encerrar, professor, qual é a perspectiva de mudar isso? Quer dizer, o que o senhor é otimista em relação à nossa capacidade de mexer nesse cenário?
Eu sou obrigado a ser otimista, Fabrício, porque eu tenho filhos e tenho neta, né? Então, se eu não tiver otimismo em relação ao meu país, em relação ao futuro do Brasil, é como se eu estivesse condenando, me sinto responsável por estar condenando a minha neta mais do que os filhos, né, a um futuro muito ruim, né? Mas é muito complexa a situação, desafios muito grandes. Nós estamos hoje com uma agenda que é importantíssima, mas que é uma agenda que se refere a problemas que nós acumulamos no passado. E nós não conseguimos resolver ainda esses problemas. São necessários, né? Nós temos que limpar essa agenda do passado para, de fato, criar a agenda do futuro. E nós estamos ainda presos no passado. Então, eu, quando penso objetivamente, eu penso com muita reserva em relação à nossa capacidade de mudar esse estado de coisas, né? Quando eu vejo que ainda temos tanta dificuldade de ter consenso, né, de fazermos acordos mínimos em relação a resolver os problemas do passado, eu falo, bom, como que nós podemos imaginar um futuro melhor, mudanças de fato que o país precisa para construir esse futuro mais promissor. Então eu sou otimista por obrigação de avô e pessimista como pesquisador.
Perfeito. Nós conversamos com o economista Antônio Márcio Boinaim, professor do Instituto de Economia da Unicamp, para saber mais sobre o estudo Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Desafios para o Brasil. Leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Então, eu escolhi uma música do meu primo Almir Sater, em parceria com o genial poeta Renato Teixeira, que eu acho muito apropriada para o momento atual. Tocando em frente.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No início dos anos 1970, durante a Guerra do Vietnã, a Marinha norte-americana registrou a explosão de dezenas de minas ao longo da costa do país asiático, sem nenhuma causa aparente. De acordo com um estudo recente coordenado por Delores Knipp, da Universidade do Colorado, em Boulder, nos Estados Unidos, a causa mais provável dessas explosões repentinas foi uma forte tempestade solar. A intensa atividade solar produz radiação, plasma solar e partículas eletricamente carregadas que atingem a Terra. Em momentos como no início de agosto de 1972, essas perturbações foram bastante intensas e podem ter acionado minas instaladas no acesso a portos vietnamitas, cuja função era explodir quando detectassem alterações em campos magnéticos associados ao movimento de navios.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os tubarões surgiram há cerca de 450 milhões de anos e passaram por cinco grandes extinções em massa. A última delas foi a mesma que levou ao fim os dinossauros. Mesmo tendo grande capacidade de sobrevivência, os tubarões estão em risco. A pesca excessiva pode comprometer o futuro evolutivo de algumas espécies que estariam perdendo a capacidade de se moldar a alterações ambientais. Essa é a conclusão de um artigo publicado na revista científica Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems. Nós estamos na linha com o autor principal desse estudo, o biólogo Rodrigo Rodrigues Domingues, que atualmente faz estágio de pós-doutorado no campus de Santos da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Estamos aí disponíveis para poder falar um pouquinho mais sobre esses emblemáticos organismos marinhos que são os tubarões.
Rodrigo, para começar, tem uma espécie específica que foi analisada no estudo a respeito da qual se concluiu que a diversidade genética de tubarões pode estar diminuindo. Que espécie foi essa? Como é que foi feito o estudo?
Nós tratamos nesse estudo sobre uma espécie chamada, o nome comum dela aqui no Brasil é conhecido como tubarão toninha, né? O nome científico dela é Carcharhinus signatus. É uma espécie de tubarão considerada pelágica e oceânica, que tem a sua distribuição entre a Flórida e a Argentina. Essa espécie ela é alvo de pesca, então ela acaba sendo capturada acidentalmente pela pesca que objetiva a captura de atuns e afins, como, por exemplo, a meca, né, que a gente está acostumado a ver nos mercados de peixes. E essa é uma espécie que se encontra atualmente subexplotada, né? Ou seja, ela teve a sua população, ao longo da sua distribuição, bastante reduzida ao longo dos últimos anos.
O que se observou?
Nós fizemos um estudo no âmbito da conservação genética, né, onde o substrato, a base de análise para o nosso estudo foi o DNA dessa espécie. E o que nós constatamos foi que, ao longo, nós avaliamos, né, obtivemos amostras ao longo de toda a sua distribuição, desde a Flórida até o Brasil, né, praticamente cobrindo toda a sua distribuição. E as principais conclusões são as que você citou. Nós detectamos uma baixa diversidade genética nessa espécie, sobretudo no Atlântico Sul. Nós observamos que as populações se dividem em duas, né, ao longo dessa distribuição que eu citei. Existem duas populações diferentes, uma população no Atlântico Norte e outra população no sul do Brasil, formando também duas linhagens que se divergiram há pouco tempo, há aproximadamente 400 mil anos. Essas foram as nossas principais conclusões, né?
Nós estamos conversando com o biólogo Rodrigo Rodrigues Domingues, que atualmente faz estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus de Santos. Dá para associar essa baixa diversidade genética à pesca excessiva exclusivamente? Qual é o problema de diminuir essa diversidade genética dessa população de tubarões?
Nós não podemos afirmar categoricamente que essa baixa diversidade genética encontrada ela está associada somente à pesca. Como você bem citou no início da reportagem, da entrevista, os tubarões, de maneira geral, eles passaram por 5 grandes extinções em massa. 5 grandes efeitos gargalos, onde as populações foram bastante reduzidas e, consequentemente, a diversidade genética também. Então, o grupo dos tubarões, comparado com outros peixes, ele já tem naturalmente uma baixa diversidade genética. É claro que nos últimos 50 anos, um pouco mais, a pesca tem atuado de modo a diminuir essas populações e já existem estudos, não para tubarões, mas para os outros peixes, peixes ósseos, por exemplo, mostrando sim que a pesca ela pode afetar a diversidade genética, diminuindo essa diversidade genética. Por que a diversidade genética é importante? Porque ela é o substrato pelo qual a seleção natural vai atuar. Se nós tivermos uma população completamente homogênea, qualquer evento, qualquer mudança ambiental que possa ocorrer, acidez dos oceanos, aumento de temperatura, isso pode dizimar uma população inteira. Então, quanto mais diversidade genética existe nas populações de uma determinada espécie, maior é a chance de sobrevivência. Então, quando a gente está tratando de conservar a diversidade genética, nós estamos falando numa conservação de longo prazo. Nós estamos salvaguardando o potencial evolutivo da espécie.
E daí vem a conclusão de que o futuro evolutivo pode estar em risco.
Pode estar em risco. Se a gente usar um exemplo bastante primário, se a gente lembrar da genética na época da escola, do azão e azinho, né? Se eu tenho populações que são completamente azinho, e isso não confere essa espécie, por exemplo, uma tolerância a um aumento de temperatura, a gente acaba dizimando toda a população. conservar a diversidade genética é super importante, é algo que ainda não é visto como uma prioridade por muitas pessoas que estão fazendo gestão, né? Pouco se fala de diversidade genética, e a gente precisa trazer isso para o fronte da conservação, mostrando a importância. A biologia da conservação, ela se preocupa principalmente com o tamanho das populações. Quando a população de uma determinada espécie, principalmente aquelas que são alvo de pesca, elas estão muito baixas, então se cria um monte de medidas protetivas visando o aumento dessa população. Época de defeso, área de proibição de pesca, etc. Só que essas medidas, elas visam apenas aumentar a população. Só que a diversidade genética, uma vez que ela é perdida, ela só se recupera por mutação ou por evento de migração, o que pode levar muitos e muitos e muitos anos. Então a nossa preocupação é essa, que uma vez perdida a diversidade genética, por mais que você aumente o tamanho de uma população, você não consegue aumentar a diversidade genética. Então, uma vez perdida a diversidade genética, provavelmente, nas próximas gerações, principalmente para espécies como os tubarões, que têm uma história de vida longa, você acaba não conseguindo recuperar.
Todas as espécies de tubarões enfrentam esse mesmo problema? Tem algumas que têm essa diversidade genética bem menor do que outras?
O nosso grupo publicou também um artigo recente, uma revisão, que nós mostramos, nós discutimos de fato essa temática, né, para todos os tubarões, que é a importância de conservar a diversidade genética, né, incluí-las nos planos de conservação. Eu levantei a literatura de todos os estudos que foram feitos com tubarões, né, no âmbito da genética, que estimava de alguma forma a diversidade genética de 83 até 2016, e os tubarões, eles mostram, de modo geral, baixa diversidade genética. Uns um pouco mais, outras um pouco menos, mas de maneira geral, o grupo dos tubarões, eles possuem uma baixa diversidade genética, sim.
Perfeito, nós conversamos com o biólogo Rodrigo Rodrigues Domingues, que atualmente faz estágio de pós-doutorado no campus de Santos da Unifesp. Para saber mais sobre a redução da diversidade genética de algumas espécies de tubarão, leia a reportagem de Suzel Tunes na revista Pesquisa FAPESP de dezembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br na internet. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação.
Bom, eu que agradeço a participação. É sempre prazeroso poder falar dos tubarões.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Seguimos com os originais do samba e a música Tragédia no Fundo do Mar.
Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar. Então, o camarão se mandou, cê, camarão, ó.
Yeah. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Vou dar um pau nas piranhas lá fora. Vocês vão ver, elas vão ter que entregar. Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar. Até o peixe espada também foi se tocar. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou. Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou. Até hoje eu não sei como a briga terminou.
Assassinar
o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O guaiamu que não se apavora, disse, eu que vou investigar. Saber da notícia, a tainha tratou de se mandar.
briga terminou.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.